voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, com a edição desta quinta-feira, 5 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre. E na ponta da linha, eu já cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia.
Bom dia, Anderson.
Professor Williams, muito obrigado para o senhor mais uma vez dialogar conosco aqui no programa, professor, porque nós aqui no Faixa Livre seguimos acompanhando os desdobramentos dessa guerra lá na Ucrânia, professor, e parece que nesse momento o conflito deu uma espécie de estagnada, se concentrando ali em Mariupol, cidade já devastada pelas bombas, mas que ainda tem um ponto de resistência lá no complexo de Azovstal, aquela usina onde os combatentes do batalhão de Azov estão se protegendo. Também ali naquela região de Odessa, onde está localizado o principal porto ucraniano. Como é que você caracterizaria hoje o estágio dessa guerra, professor Williams?
A guerra já deveria ter terminado há bastante tempo, não fora o fato de a OTAN, especialmente os Estados Unidos, virem alimentando os ucranianos de armas. Uhum. A estratégia tem sido essa, né? Prolongar a guerra armando os ucranianos numa guerra que eles não podem vencer, né? Portanto, a estratégia bem visível, bem óbvia, é de desgastar a Rússia, cansar a Rússia. Esse é o objetivo. E a Ucrânia está sendo um instrumento dessa estratégia de cansaço, de desgaste da Rússia.
Na verdade, a gente tem uma estratégia que está colocada pela OTAN, né? Especialmente liderada aí pelos Estados Unidos, né, professor? De utilizar a Ucrânia, nesse caso, para tentar desgastar a Rússia, digamos assim, né?
Sim, exatamente. Quer dizer, na verdade, essa estratégia ela já vinha sendo pondo em prática há bastante tempo, né? O objetivo dos Estados Unidos era de fazer provocações constantes à Rússia. Uhum. Isso está documentado, não é? Isso é a proposta do think tank Rand Corporation, né? Que era o de fustigar a Rússia, provocá-lo, desgastar a imagem do Putin, apresentando-o como um autoritário, né? Uhum. Ultimamente, inclusive, já há matérias, né, em que se apresenta o Putin como uma pessoa com a mente deformada pelo coronavírus, né? Quer dizer, portanto, essa é uma guerra que vale tudo, principalmente no campo da informação. Então, esse objetivo já vinha sendo perseguido há muito tempo. E a proposta, né, da inclusão da OTAN, da inclusão da Ucrânia na OTAN, era mais uma dessas formas de provocação. Só que os russos consideraram que essa provocação era demasiada. Uhum. Né? Caso fosse concretizada, colocaria a Rússia numa situação de insegurança muito, muito grande. Né? Por qual razão a OTAN se expandiria tanto? Por que incluir tantos países? Por que instalar tantas armas na Europa? Uhum. Contra quem? Qual é o inimigo da OTAN? Né? Por que tanto fortalecimento da OTAN? Isso não tem explicação plausível, a não ser a de cercar e provocar a Rússia. Portanto, sim, o Putin fez o que qualquer governante no seu lugar faria. Não, uhum, é porque é o Putin, não porque ele tem a personalidade assim assado, ou porque ele ficou confinado durante o período da Covid, enlouqueceu. Essas coisas são todas propagandísticas, não é? Então, de certo que elas influenciam a opinião pública, porque o entendimento dessas questões, né, requer, não, uma reflexão um pouco mais profunda.
Claro, sem dúvida.
A questão é que o Putin fez o que qualquer governante, qualquer estadista colocado ali no lugar dele, nas circunstâncias dele, faria. Né? E agora a Ucrânia vem sendo usada. Uhum. Né? Evidentemente que há um desgaste para a Rússia, isso é inegável, né? Há um desgaste para a China, né? Que é a principal aliada da Rússia, isso também é inegável, porém, enquanto isso, a Ucrânia vai se desmanchando completamente, né?
Vai se
desestruturando completamente. Portanto, é uma ação completamente irresponsável, né? daquelas autoridades ucranianas.
O cenário de devastação na Ucrânia é lamentável, professor. Isso o senhor cita muito bem agora. O senhor também citou aí essa questão relacionada à guerra de informação que há em todo esse conflito. E surgiu a notícia aí, a partir de autoridades do Ocidente, de que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia declarar guerra formalmente à Ucrânia no dia 9 de maio, permitindo a mobilização total das forças de reserva lá da Rússia. É provável que isso aconteça, professor? Te parece uma alternativa correta essa do Putin de ampliar os embates em território ucraniano, declarando guerra? Atualmente, o presidente russo chama o conflito de Operação Militar Especial.
Olha, isso é um eufemismo, né? Porque, na verdade, a Rússia está em guerra. Uhum. Né? Agora, o que os Estados Unidos e a OTAN ficam chamando atenção é da possibilidade, né, de uma guerra total. Uhum. Né? O que seria a guerra total? Seria a mobilização do dispositivo nuclear.
Sim.
Né? Porque a guerra até então tem se realizado, tem sido feita com um armamento convencional. Né?
Uhum.
E fica se acenando com a possibilidade de uma elevação do nível da guerra, de uma escalada militar que levaria à guerra nuclear. Isso não é plausível pensar uma coisa dessa. De certo que os russos, né, estão enfrentando uma resistência que eles não imaginavam que teriam. E isso se deve, em grande medida, né, e isso é público, né, ao fornecimento de armas por parte da OTAN. Né? Os Estados Unidos e a OTAN não podem entrar diretamente na guerra, né? E usam lá os ucranianos. Agora, há poucos dias, os Estados Unidos passaram lá um empréstimo para os ucranianos fabuloso. Quer dizer, os Estados Unidos ainda ganham com isso, porque qual a finalidade desse empréstimo? Olha, os Estados Unidos emprestam dinheiro à Ucrânia, né, com uma condição: a Ucrânia tem que gastar esse dinheiro comprando armas nos Estados Unidos. Né? Então, o Biden faz aquilo, né, que o Trump não fez, e que era, portanto, objeto de desespero dos democratas, que era a paralisação do complexo industrial militar. Né? Uhum. A guerra da OTAN está permitindo que os Estados Unidos vendam armas, emprestem dinheiro à OTAN, então a OTAN ainda faz empréstimo à Ucrânia, a Ucrânia fica devendo dinheiro aos Estados Unidos e ainda mobiliza a produção de armas dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos isso é ótimo, enquanto os ucranianos vão lá se acabando. Uhum. E claro, isso provocou, ou tem provocado, o prolongamento da guerra, porque em condições normais a Ucrânia não teria condições nenhuma de resistir muito tempo à máquina de guerra russa.
Sem dúvida, muito
evidente. Portanto, esse conflito ele está sendo aquecido por objetivos políticos, para desgastar a Rússia, provocar e desgastar a China, não é? E sem que seja possível vislumbrar uma vitória ucraniana. Né? A Ucrânia será prejudicada de qualquer modo. Desde que se lançou nessa aventura de aceitar ser um agente provocador à Rússia, a Ucrânia só tem perdido e só vai perder.
Objetivos políticos esses que o senhor citou, professor, dos países da OTAN, e que elas, esses países insistem em manter aquelas sanções à Rússia enquanto a guerra continuar, Williams. O chanceler alemão, o senhor Olaf Scholz, fez essa declaração e acrescentou que cabe à Ucrânia decidir qual paz ela quer. Será que a União Europeia e os Estados Unidos não vão ceder em relação a essas sanções, mesmo com todas as perdas que os países têm tido, Williams? Ontem o Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, elevou a taxa de juros em um movimento raro na sua história, a maior alta em 22 anos, muito por conta dos efeitos econômicos dessas sanções à Rússia, né, Williams?
Sim, os Estados Unidos resolveram, né, usando a Ucrânia, repito, né, ir para o tudo ou nada, né, em relação à questão da hegemonia. Não é? Os Estados Unidos sentem a perda do seu poder relativo. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, ao fim da Segunda Guerra Mundial, assumiram uma posição hegemônica no mundo ocidental e depois, com a queda do Muro de Berlim, passaram a ser o centro da política mundial, né? Uhum. A potência hegemônica. E isso não é uma frase vazia, não é uma expressão teórica sem sentido. Não, significa que os interesses dos Estados Unidos ou estão ainda espalhados por todo o mundo. A moeda internacional é deles, é o dólar, né? Os Estados Unidos emitem moeda com um déficit orçamentário maior do que o seu PIB, porque eles simplesmente emitem moeda e a moeda goza de confiança de toda parte. Uhum. Agora, com a ascensão da China, com a ascensão da China e a expansão, né, dos interesses chineses também em escala global, os Estados Unidos se veem deslocados da posição em que se encontravam, né? Especialmente porque os chineses estão vencendo ou venceram a corrida tecnológica.
Sim.
Essa é a questão fundamental, né? E os Estados Unidos, portanto, resolveram mobilizar os seus aliados, né? Recompactar os seus aliados, porque a expansão da China estava, inclusive, atraindo a própria Europa.
Uhum.
A Europa estava trocando de lealdade dos Estados Unidos para com a China. Então, os Estados Unidos agora deram uma cartada, né? Vamos ver mesmo quem estão conosco, quem são os nossos aliados.
Sim.
É isso, os Estados Unidos forçaram essa posição, o que é uma coisa muito perigosa, né? Sobretudo se eles decidirem, né, fazer uma provocação semelhante na Ásia.
Sim.
Né? Isso recorrentemente vem sendo aventado, né, que é a independência de Taiwan. Os chineses, que têm tido uma posição assim circunspecta, austera, diante do problema da Rússia com a Ucrânia, mudarão completamente o seu comportamento caso os taiwaneses, estimulados, induzidos pelos Estados Unidos, decidam proclamar a independência do país. Os chineses jamais tolerarão uma coisa dessas. A questão da soberania do Estado para eles é inegociável.
Sem, né, dúvida.
Portanto, os Estados Unidos podem, né, tacar fogo na Ásia. E aí teremos um conflito verdadeiramente global e bastante complexo e difícil de fazer qualquer previsão em relação a isso.
Muito bem observado, professor, muito bem observado. Agora, nesse conflito todo que a gente tem visto, um ator que entrou aí nos últimos dias, um novo ator, foi justamente o Papa Francisco, que pediu um diálogo aí com o Vladimir Putin em Moscou para tentar encerrar essa guerra lá na Ucrânia. O sumo pontífice pediu também a abertura de corredores humanitários lá em Mariupol e denunciou a destruição da cidade. O Papa Francisco tem poder para acabar com essa guerra, Williams?
Não, para acabar com a guerra, evidentemente não, né? Mas não há dúvida alguma de que o Papa Francisco é uma pessoa bastante, bastante influente, bastante ouvida com seriedade, né? E é um Papa que se pode chamar de progressista, não é? Quer dizer, portanto, o Papa não é um aliado incondicional do Ocidente em qualquer circunstância. O Papa é uma pessoa muito equilibrada e tem uma visão muito, muito arguta das questões internacionais. E ele pode, sim, ser um canal de negociação, né? Chamar a atenção dos ucranianos, né, para a loucura que estão cometendo e, por outro lado, também, né, trazer o Putin para a mesa de negociação para que se chegue a uma solução satisfatória que deixe de maltratar tanto o povo ucraniano. Certamente o Papa fará um apelo, não no sentido político, geopolítico, eu acho que não caberia a ele, mas sim na dimensão humanitária da questão do conflito. Então, penso que nesse mundo que nós temos aí, se há uma pessoa que pode fazer uma mediação, né, e ser visto como uma pessoa isenta, preocupado apenas com a questão humanitária, essa pessoa é o Papa Francisco.
Sem dúvida. Agora, o professor, recebeu um recado aqui que vai de encontro ao que o senhor tem falado aí, o senhor tem comentado aqui conosco nessa entrevista. O Agenor Ávila, de Matipó, em Minas Gerais, ele diz aqui, ó: quanto mais apoio bélico, mais ucranianos irão morrer. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a OTAN estão em guerra contra a Rússia, só que em território ucraniano. É exatamente isso que o professor Williams tem dito aqui para a gente nessa entrevista, Agenor. Eu agradeço.
De maneira sintética, isso.
É isso. Agora, professor, o ministro das Relações Exteriores russo, o Sergei Lavrov, ele deu uma declaração aí um tanto polêmica recentemente. Ele disse que o ditador alemão, o Adolf Hitler, tinha origens judaicas. Essa fala provocou forte reação da comunidade internacional e, evidentemente, uma enorme revolta no governo de Israel. Mas eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, William, se há algum fundamento nessa declaração do chanceler russo. O Adolf Hitler tem realmente origens judaicas?
Olha, essa é uma afirmação que eu não posso fazer assim de maneira categórica, não é? Porém, há muitas biografias consideradas sérias, né, a respeito do Adolf Hitler, né, confirmam isso, né? Essa não é uma novidade, né? Para quem estuda a história contemporânea, para quem se interessa por essas questões, sabe que há uma bibliografia aí considerada séria, de boa reputação, que afirma isso, né? Que alguns ancestrais do Hitler teriam sido judeus, né? Mas não cabe a mim fazer uma afirmação num sentido ou no outro a respeito disso.
Não, essa afirmação do Lavrov se deu mais como uma espécie
ela
de...
Ela só não é novidade.
Não
é novidade. Naturalmente que estão fazendo um uso político disso.
Exato.
Isso é uma afirmação muito polêmica.
Exato, uma provocação, né?
É, exatamente, sobretudo nesse contexto e tal, mas no ambiente dos historiadores, dos pesquisadores, conhecedores do assunto, isso não tem importância, não tem impacto maior.
Entendo. Agora, Luiz, mudando de assunto, como é que você avaliou essa entrevista que foi concedida aí pelo ex-presidente Lula à revista Time, uma das maiores, das mais importantes do mundo? Essa capa que o periódico concedeu ao petista pode representar aí um sinal de que há um apoio internacional ao retorno do Lula ao Palácio do Planalto?
O ex-presidente Lula, atual candidato, né, à presidência, ele é uma pessoa que conseguiu, né, no seu período governativo, um bom trânsito internacional. Ao contrário do que uma parcela da população brasileira, né, que o coloca como um comunista perigoso, esse tipo de coisa, ou no meio internacional a imagem dele é diferente, né? A imagem é de um governante de mente aberta, né? Muito ágil no debate, muito flexível. Ele mostrou isso durante o seu período governativo, né? Nós devemos todos lembrar que quando ele começou o seu governo havia muita apreensão, né, de como seria o comportamento daquele torneiro mecânico, daquele sindicalista quando posto diante de figuras internacionais muito bem formadas, etc. e tal. E depois, logo depois, esse receio se pôr, né? Porque ele agiu com muita naturalidade, né? E representou com muita dignidade o Estado brasileiro, né? Pode-se até, né, não elimino a possibilidade de se discutir questões pontuais. Agora, no meu entendimento, que ele representou o Estado brasileiro com dignidade, isso não. Isso para mim é incontestável. Uhum. Isso é admitido pelos setores até mais conservadores do Itamaraty, né, que sempre circularam com o Lula com muita tranquilidade, despreocupados, né, que ele cometesse gafes que comprometessem a imagem do país, etc. Então, eu não sei se há uma conspiração para fazê-lo presidente mais uma vez, mas o fato é, entre o presidente atual e entre a candidatura do Lula, né, eu acho que mesmo no meio internacional não há muita dúvida, não há muita hesitação, né, de que lado escolher.
Agora, o Willis, dentre as muitas declarações que o Lula deu nessa entrevista, uma delas acabou chamando a atenção e provocou uma repercussão grande aqui no Brasil. O petista, ele disse que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é tão culpado pela guerra quanto a Rússia. Ele afirmou que faltou mais negociação pelo lado da Ucrânia e que o Zelensky tem um comportamento estranho. Me pareceu uma fala acertada do Lula, né, Williams? Ainda que a reação tenha sido no sentido contrário. Qual é a análise que você faz para essa declaração do ex-presidente? O Zelensky tem culpa no cartório?
Mas, evidentemente que sim, porque ele aceitou jogar o jogo da OTAN, não é? Na nossa conversa aqui, no início, eu disse que ele foi um elemento completamente irresponsável, não é? Como é que ele chama a Rússia para uma guerra, tendo em vista a desproporção de forças? Um chefe de Estado responsável, né, negociaria até a exaustão para impedir um ataque russo ao seu território. Uhum. Né? Isso me parece óbvio, né? Essa ideia que eu defendo. Agora, o presidente Lula tem a sua maneira particular, a sua maneira peculiar de apresentar as questões, às vezes coisas complicadas, né? Ele apresenta de uma maneira assim até caricata, né?
E simplifica demais as questões, né, professor?
Isso dá margem, né? Isso dá margem às críticas e tal, né? Então, à primeira vista, o que ele diz parece assim uma simplificação, né? Traduz tudo como se possa se resolver assim numa mesa com umas cervejas no centro, como ele já chegou a dizer. É claro que isso é uma simplificação excessiva, uma caricatura, mas no fundo ele disse o que eu estou dizendo aqui o tempo todo, não é? Isso não há a menor dúvida. É como se o presidente do México instalasse mísseis, né, colocados cedidos pela Rússia, pela China, lá na fronteira com os Estados Unidos. Por que que o presidente mexicano faria isso, né? Não. Quais as possibilidades que o México teria de enfrentar os Estados Unidos numa guerra? Então, nenhum presidente mexicano responsável faria uma barbaridade dessa. E foi o que esse Zelensky fez, né?
Isso
para mim parece irretocável.
Para terminar, professor Williams, O Brasil está fora, mais uma vez, da cúpula do G7. É a terceira vez consecutiva que o Brasil não é convidado para a reunião de cúpula do G7. A Alemanha, o país que vai sediar esse encontro dos países ditos desenvolvidos, convidou, além, evidentemente, dos países membros do grupo, a África do Sul, a Índia, a Indonésia e o Senegal para essa reunião que se dará no mês de junho. O Brasil, que tinha o costume de participar do encontro, não figurou nessa cúpula durante toda a gestão do senhor Jair Bolsonaro. O que é que isso representa na sua análise, Williams?
Olha, de maneira objetiva, de maneira concreta, né, a não participação, a ausência do Brasil nessas reuniões não significa praticamente nada, porque não seria o Brasil que, junto com as economias industriais mais avançadas, né, ditaria as estratégias do capitalismo internacional. Quer dizer, a presença ou a ausência do Brasil não altera em nada a condução da reunião. Agora, representa sim, aí no plano no plano simbólico, representa sim a exclusão do Brasil, né, nos foros internacionais mais importantes, né? Significa sim uma marginalização do Brasil, uma perda de prestígio, né? Porque o Brasil era convocado, era convidado, melhor dizendo, né, não pela pujança do seu desenvolvimento econômico e social, mas por uma natural liderança na América do Sul, o país mais representativo da América do Sul, né, e que tinha essa liderança natural reconhecida pelos seus vizinhos, né. E o que o atual governo fez foi de romper praticamente todos os laços com os nossos vizinhos, né. Ameaçou a Venezuela de guerra, né, fez provocações completamente irresponsáveis, né? A Argentina esvaziou o Mercosul, acabou saiu da Unasul, quer dizer, portanto, nós saímos rompendo todas as pontes com os nossos vizinhos, nós somos mal vistos em toda a parte, né? Então, a exclusão do acordo não representa um prejuízo para a conclusão da reunião, uhum, mas representa sim, né, mostra para nós o quanto o país está isolado, o quanto o país está numa posição marginal nas relações internacionais, em virtude de uma política externa completamente estapafúrdia, quer dizer, primária, primitiva, feita por homens que não conseguem entender, né, não conseguem entender o processo internacional e agem de uma maneira, como eu já disse, primária, primitiva diante dos acontecimentos. Esse é o preço que nós estamos pagando, né, pela atuação desastrosa desse governo.
É um verdadeiro pária internacional, infelizmente essa é a realidade. Professor Williams Gonçalves, muito obrigado por o senhor mais uma vez nos ajudar aqui a entender todo esse cenário internacional. Eu lhe desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Foi um prazer, Anderson. É sempre uma alegria muito grande participar do programa Faixa Livre. Um grande abraço a você, um bom dia e bom dia aos nossos ouvintes.
Alegria nossa. Um abraço forte ao senhor. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.